cenários do esporte. Olá, estamos iniciando o programa Cenários do Esporte aqui na Rádio Uninter e você que acompanha a nossa programação, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bem, eu sou o professor Emerson, sou professor de Educação Física e atuo nos cursos de pós-graduação da área desportiva. E hoje no nosso programa nós vamos falar sobre a prática do xadrez no contexto escolar. Aqui comigo está a professora Fernanda Letícia, ela que é professora do curso de Educação Física da Uninter. Professora Fernanda, seja muito bem-vinda.
Obrigada, é um prazer estar aqui e falar desse assunto tão bacana e tão importante, que é justamente a contribuição que o xadrez como ferramenta pedagógica é capaz de proporcionar no contexto escolar.
Legal, nós temos a companhia do professor William, que está sempre presente conosco aí nas mediações e bate-papo aí no nosso programa. Seja muito bem-vindo, professor.
Boa tarde, Emerson. Boa tarde, professora Fernanda. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando. É sempre um prazer estar aqui.
Legal, então vamos iniciar, né, o nosso bate-papo aí, inicialmente de uma forma mais teórica, aí depois a professora Fernanda tem uma apresentação também para explicar um pouquinho sobre um processo de didática e metodologias para você que está iniciando a prática do xadrez, tem esse interesse em conhecer as regras de como que se joga, também para você que conhece aí, quer avançar um pouquinho mais nessa prática. Bom, professora, vamos falar então um pouquinho, né, sobre a sua experiência com a prática do xadrez. Você que tem uma vivência grande, é especialista no assunto, fala para nós um pouquinho da sua experiência, tanto no contexto educacional e também no contexto aí de competições e eventos que envolvem a prática do xadrez.
Legal, a minha história no xadrez, ela é bem curiosa, assim. Eu comecei a jogar, aprendi a jogar quando eu tinha 9 anos e aprendi com a mestre internacional Regina Ribeiro, né, que é bem famosa aí no mundo do xadrez, e ela me ensinou, e aí lá para frente nós nos reencontramos e aí fomos trabalhar juntas justamente com o xadrez. Então foi bem bacana, assim, eu tive algumas aulas com ela num trabalho que ela fazia nas escolas de Blumenau, eu sou de Blumenau originalmente, né, aprendi a jogar. Acabei tendo algum destaque ali, né, em mini torneios ainda criança, mas me afastei, fui para o lado dos esportes coletivos, joguei outras modalidades, handebol, segui uma carreira no basquete, e aí anos depois, quando eu já estava cursando a faculdade de educação física, nós nos reencontramos, ela veio me procurar para a gente começar um trabalho com xadrez na cidade, né, retomar um trabalho, e aí estabelecemos uma parceria e por 5 anos coordenamos um projeto na cidade de Blumenau, em parceria com a iniciativa privada, né, que nos patrocinava, e era um projeto que visava levar aí o xadrez ao maior número possível de escolas na cidade de Blumenau. Nós tínhamos um calendário de atividades, as escolas nos contratavam, digamos assim, e nós levávamos então esse xadrez sob vários formatos. Tinha o formato da semana do xadrez na escola, onde a gente ficava uma semana inteira com os nossos monitores dentro da escola, ensinando as crianças a jogar, movimentação inicial de peças, o que é xeque, o que é xeque-mate, nos horários de recreio, início de aula e final de aula. Então, ao invés ou na educação física, que os professores aproveitavam a nossa presença na escola e levavam os alunos. Então, a gente fazia esse trabalho aí de disseminação do xadrez nas escolas e chegamos aí a reunir em um único torneio de xadrez escolar quase 2.000 crianças inscritas jogando xadrez ao mesmo tempo na cidade de Blumenau. Então, foi um projeto que teve bastante alcance, teve o reconhecimento da Federação Internacional de Xadrez, que emitiu uma carta reconhecendo a contribuição, né, que nós tivemos para o xadrez de Blumenau, e a partir deste projeto surgiram aí, claro que é inevitável, né, o nosso intuito não era esse, a gente começa com o trabalho de disseminar a modalidade, de fomentar, mas a gente teve o surgimento de vários talentos, a descoberta de vários talentos, e por isso Blumenau é um polo do xadrez ainda hoje. Nós temos vários campeões brasileiros da cidade, de categorias de base, categorias mais infanto-juvenil, Muniz também, jogadores que representaram o Brasil nas Olimpíadas Mundiais de Xadrez, né? E por conta disso, desse destaque, então, esse projeto acabou indo para o rendimento. Então, nós formamos, eu e a professora Regina, fomos também por muitos anos técnicas das equipes de xadrez feminino da cidade, de rendimento, as famosas blusinhas. Nós tínhamos até uma logomarca específica para o grupo, e juntos ali nós conquistamos 7 títulos consecutivos da OLESC, que é a Olimpíada Escolar Catarinense, e uma série de títulos no xadrez, né? Então eu tenho essa experiência tanto com o trabalho, também já trabalhei em diversas escolas em Blumenau e aqui em Curitiba também, depois com o xadrez curricular dentro da escola, né, como disciplina curricular, e também com o xadrez de rendimento, daí essa parte mais focada aí no rendimento, no alcance de resultados, medalhas, enfim, para a cidade.
Que legal, professora. E quando você cita, né, esses eventos do xadrez, como você mencionou, eventos que envolvem até 2.000 pessoas, aqui em Curitiba nós também temos alguns grandes eventos assim, que envolvem esse quantitativo, né, de crianças de várias idades, inclusive até adultos, todos no mesmo evento. E o que nos chama a atenção é porque quando você coloca um quantitativo tão grande de pessoas ou de alunos, adultos, enfim, conforme as categorias que estão naquele evento ou naquela competição, é o silêncio na hora do jogo, né? Porque imagina, 1.000 pessoas dentro de um estádio, assim, num jogo de futebol, é um barulho que só. Agora, no xadrez, aquele momento assim, de silêncio, de concentração, é algo bem diferente aí para quem não está... ainda não conhece, né, a prática do xadrez nos grandes eventos. Então, é um detalhe bem interessante como você aborda desses eventos que eram desenvolvidos em Blumenau e também em outras cidades, né? Talvez não com o mesmo quantitativo aí de crianças, mas, ou participantes do evento, mas eu já presenciei esses eventos e eu achei fantástico, assim, aquele momento assim, de reunir 1.000 pessoas e muitas vezes os pais assistindo na arquibancada ou acompanhando o jogo, e aquele silêncio que só de todo mundo ali, justamente para respeitar aquele momento, né, do praticante do xadrez. Bom, William, você também, né, enquanto professor de educação física, é muito comum trabalhar o conteúdo do xadrez enquanto conteúdo curricular, e como a professora Fernanda destacou, enquanto conteúdo extracurricular. Né? De que forma que você vê esse trabalho com o professor, principalmente o professor de educação física, desenvolver a prática do xadrez enquanto um conteúdo? Quais são os benefícios aí para o aluno e o praticante de forma geral?
O xadrez ele é uma excelente ferramenta pedagógica, né? Ele vai atuar tanto aí diretamente na questão da aprendizagem, né? Principalmente relação bem direta. Existem vários estudos que mostram com a questão da matemática, do raciocínio lógico, né? Porque depois a gente vai ver alguns conceitos do ensino ali, da iniciação. Ele requer aí que o aluno que está aprendendo, enfim, no começo faça contas efetivamente matemáticas para o valor das peças, saber o que vale a pena, o que não vale a pena, quando que eu vou fazer uma troca, quando que eu vou ter uma vantagem material, uma desvantagem material. Então envolve toda essa parte matemática, né, esse raciocínio lógico. Além disso, ele requer muito planejamento, antecipação de jogadas, e isso desenvolve toda essa lógica e esse raciocínio. Então os resultados, eles são visíveis, comprovados. Nós temos vários estudos que comprovam o quanto o aluno que joga xadrez, que tem a oportunidade de vivenciar a modalidade, mesmo que ele não se torne um atleta de xadrez, ou ele não vá jogar campeonatos, mas só o fato dele ter o entendimento do jogo, o quanto isso beneficia e traz aí resultados positivos na questão do desempenho escolar. Além disso, o xadrez ele contribui muito com a autoestima, né, do aluno. Eu tive alunos do espectro autista, por exemplo, trabalhei com alunos com síndrome de Asperger, né, que é um dos níveis aí do transtorno do espectro autista, e assim, experiências incríveis do pai vir agradecer o quanto viu na criança a evolução por conta da prática do xadrez. Crianças que antes não se manifestavam, não faziam contato, não conseguiam se expressar, e que realmente conseguem aprender a jogar e conseguem aí começar a interagir, e até uma forma, né, uma ferramenta para que ele interaja aí com os pais, né? Nesse caso, o pai era jogador, sabia jogar, e foi uma ferramenta que ele que ele utilizou e descobriu aí para trazer um contato mais próximo com o próprio filho, né, autista. Casos de crianças com transtornos de hiperatividade também, que conseguem, que às vezes a professora de sala de aula não consegue dar jeito, né, nessa criança, não consegue fazer com que essa criança fique sentada, e no xadrez a gente consegue, assim, excelentes resultados. Claro que dentro da limitação, né, uma criança que tem hiperatividade não vai ficar naquele silêncio que o professor Emerson ressaltou ali dos torneios, né, e até nos torneios de crianças a gente não tem ainda esse silêncio, a gente não consegue esse silêncio absoluto. Isso a gente vai conseguindo, claro, no passar do tempo, né, num torneio de alto rendimento, aí sim o silêncio ele é total, né, mas resultados, assim, incríveis, inclusive para crianças com transtornos, né, transtornos de hiperatividade, como eu falei, do espectro autista, e de dificuldades de aprendizagem. Então, uma excelente ferramenta dentro do contexto escolar e que deve ser muito explorada pelos professores de educação física, né? Às vezes, eu acho que fica essa limitação do professor de educação física até ter o conhecimento e querer trabalhar, mas às vezes falta uma habilitação técnica. Eu até entendo essa questão, né? Nem todo professor, nem toda a faculdade de educação física traz aí o xadrez, essa parte básica do xadrez, né? Então, às vezes, falta e tem essa limitação. Mas hoje, eu acho que aqui em Curitiba, que é a experiência que eu tenho em Blumenau, grande parte das escolas, principalmente da rede particular, oferece o xadrez pelo menos como atividade extracurricular, né? Então tem sempre um professor ali que pode dar um apoio e auxiliar os demais professores de educação física a utilizar o jogo de xadrez nas suas aulas, porque realmente ele é impressionante, assim, os resultados que podem ser obtidos.
E o mais interessante de estudo é que quando a gente fala no xadrez, além da gente estar falando de uma atividade que envolve questões cognitivas como atenção, memória, raciocínio lógico, a gente está falando de uma atividade que você pode trabalhar desde o ensino infantil, por exemplo, utilizando uma abordagem ali psicomotricista, né? Então você consegue até estimular a questão ali da situação imaginária do jogo, um exército contra o outro e afins. Uhum. Trabalhando nessa abordagem, você consegue criar grandes resultados. Inclusive, o xadrez ele abre precedentes para a gente trabalhar até uma questão ali interdisciplinar, né? Quando a gente fala que a gente pode envolver, por exemplo, questões da matemática, isso, a ligação é muito forte. Na Romênia, inclusive, o xadrez é obrigatório na grade escolar e 33% da nota de matemática equivale ao rendimento do aluno na disciplina de xadrez. Tem, tanto que na própria Armênia, que é um país também ali nas proximidades, que sofreu essa influência direta da Romênia, também passou a ter o currículo baseado com nessa relação xadrez-matemática. Então a gente vê que é extremamente rico essa relação.
Legal. Inclusive, né, eu sou iniciante no xadrez, né? Sei as regras básicas, ali, movimentar as peças e tal. E aí eu estava numa palestra e um dos professores explicou que é possível jogar xadrez sem mesmo ter o tabuleiro e as peças, né? Desde que você saiba, digamos, conhecer o tabuleiro. E aí num jogo, por exemplo, existem as linhas e as colunas do tabuleiro, né? Então ele lançou uma pergunta, que as casas são divididas em casas brancas e escuras, né? Claras e escuras, 64 casas ao total. E aí ele lançou uma pergunta, né? Se a casa, por exemplo, A1, que é a primeira casa ali, né? Se ela é uma casa clara ou escura. E aí, conforme o nível, né, de conhecimento, habilidade dos jogadores, ele vai lançando outras perguntas, né? Por exemplo, C8, né? Então, qual que é a cor da casa? Então, são possibilidades também que se tem de conhecer e praticar, vivenciar o xadrez, sem mesmo ter o tabuleiro e as peças, né? E de que, de forma geral, né, professora Fernanda, isso é fundamental, né, para quem avança aí no jogo de xadrez, conhecer o tabuleiro, né?
É, isso aí, é legal que o William comentou ali, né, a questão da idade, né, então a gente chegou a organizar torneios para categoria baby, a gente chamava de categoria baby, que eram crianças de 5 e 6 anos, né, então eu trabalhava com iniciação realmente desde a educação infantil, lá com 4 aninhos, e às vezes a pessoa, mas a criança aprende, né, a criança consegue ficar parada para aprender, sim, é claro, né, como o William comentou, de forma lúdica, né, numa abordagem psicomotricista, fazendo relações com outros conteúdos, mas sim, a criança aprende, é impressionante, assim. Muitas vezes a criança também traz uma bagagem de casa, o pai joga, a mãe joga, o avô, né? Então, eles trazem isso para a aula e, sim, eles conseguem aprender já nessa idade, inclusive jogar torneios. Então, a gente tinha aí torneios de categoria baby e com crianças rendendo, assim, que às vezes você fica impressionado, assim, com a leitura que a criança já consegue ter do jogo, a profundidade de análise, de antecipação de lance. Eles conseguem, sim, já antecipar, claro que dentro da limitação da idade deles, né, 2, 3 lances, mas sim, conseguem traçar plano, conseguem traçar uma estratégia de jogo para poder chegar no checkmate, que é o objetivo final, né. E essa questão da interdisciplinaridade, realmente, ela é muito ampla no xadrez. Eu fazia um jogo com os meus alunos, que era queimada xadrez. Então, fazia interdisciplinaridade com a parte motora também da educação física, onde era um jogo de queimada ou de mata-soldado, como a gente conhece em Santa Catarina, né? Onde cada aluno era peças. Um era o rei, um era a dama, enfim, os demais eram peões e cada peça tinha uma função. Então, se você queimasse tal peça, tinha uma consequência, queimasse outra peça, e eles amavam, assim. Então, a gente trabalhava o xadrez curricular, mas 2, 3 vezes por ano a gente saía da sala de xadrez, da questão do tabuleiro, ia para a quadra, né, e fazia esse trabalho da queimada, essa interdisciplinaridade com a parte física também, onde eles extravasavam a energia e eles amavam, assim. Então tem realmente, com a matemática a relação é muito mais direta, né, como disciplina curricular, mas a gente pode trabalhar em números aí, com história, com a questão da história do xadrez, que originou lá no Chaturanga, na Índia, e daí ganhou esse formato na Europa, pela questão das realezas, do rei, da rainha, o significado aí do que é um bispo, né, a torre dos castelos. Então, com todas as disciplinas é possível fazer. E sobre o xadrez sem tabuleiro, só complementando, é o chamado xadrez às cegas, né? Daí é um xadrez realmente de alto nível, onde os dois jogadores, eles jogam no imaginário. E legal, assim, que bombou aí a série O Gambito da Rainha, né? Não sei se vocês assistiram, eu acompanhei como fã do xadrez, assim, impressionante a série, traz muitos fatos reais. Claro que muita coisa é romanceada ali, mas a protagonista, ela projetava na mente dela e ela fazia análises, né, mentais, e ela conseguia enxergar o tabuleiro, né? Mas é possível, sim, jogar xadrez às cegas somente falando as jogadas, né, pela notação algébrica, que é essa questão que o professor Emerson destacou, de que cada casa tem o seu nome ali, com uma letra e um número, né? Tipo uma batalha naval, onde você cruza ali colunas e linhas. E aí um jogador, ele profere o lance dele, ele fala o lance, o outro jogador imagina o lance sendo feito no tabuleiro e dá o lance, e eles jogam só mentalmente, e eles aí conseguem, né, já tem um nível, claro, super avançado, de conseguir ir projetando as jogadas mentalmente, apenas pela notação, e conseguem, sim, jogar uma partida inteira. E antigamente era jogada, inclusive, por carta, né? Um jogador mandava lá, bem antigamente, ele mandava a jogada por carta, levava um tempão, chegava lá no outro jogador, ele abria, via a jogada, fazia o lance, respondia, mandava a jogada por carta, quando ainda a gente não tinha internet, né? Então, sim, é possível jogar de várias formas, e é um jogo aí muito antigo.
Que legal, prof. Bom, nós temos aqui uma apresentação, né, do tabuleiro e do jogo, das peças, enfim. Nós vamos pedir para que a Bárbara possa compartilhar conosco essa apresentação. E aí você pode explicar, né, para aqueles que ainda não conhecem, por exemplo, a movimentação das peças, de que forma que ela pode se movimentar diante do tabuleiro.
Beleza, eu trouxe aqui, na verdade, a gente desenvolve uma metodologia, cada um desenvolve, né? Quem trabalha como professor, já trabalhou na escola, desenvolve a sua metodologia de ensino, acaba desenvolvendo, cada um, né, dentro, eu tenho a minha, eu sei que outros professores têm outras formas de ensinar, mas a gente sempre começa, claro, apresentando o tabuleiro. Eu pulei essa parte aqui, porque a gente não tem muito tempo, mas apresenta lá, pode trazer a história de uma forma lúdica, se você está trabalhando com criança, né, a história do xadrez, e aí apresenta o tabuleiro, como o William comentou, essa questão de fazer relação, né? Eu sempre fazia essa relação, aqui é o campo da batalha, então o tabuleiro é o campo de batalha, e aí apresenta as casas e todas as questões do tabuleiro, e aí você apresenta as peças e parte então para essa movimentação, né? O xadrez é um jogo muito interessante, porque além do formato das peças que atrai muitas crianças, né? Porque o cavalo é realmente um cavalo, né? Então eles adoram essa questão, o bispo, o rei, a rainha, e ele traz aí uma movimentação específica de cada peça. Então, às vezes, e incrível, assim, que às vezes um adulto acha que a criança não é capaz de aprender porque ele olha por si, mas a criança tem uma plasticidade muito maior. Então, a criança aprende muito mais rápido do que o adulto. Então, quanto mais cedo aprender no xadrez, é melhor, porque realmente a criança, ela tem essa facilidade de aprendizagem. Eu, particularmente, na minha metodologia, eu ensino a movimentação das peças nessa ordem que eu vou apresentar para vocês. Então, primeiro eu ensino o peão, né, que nós temos 8 peões aí, cada jogador tem 8 peões, é a peça, digamos, mais frágil, né, mas até o peão pode se tornar uma rainha, então é bem bacana fazer essa comparação pro aluno. Então o xadrez, ele tem essa filosofia também, né, tem a peça mais forte, tem a peça mais fraca, mas até a peça mais fraca, que é o peão, ele pode se transformar numa rainha. Então vejam, dá oportunidades iguais a todas as peças, né. Então o peão aí, ele se movimenta então sempre na coluna, ou seja, para frente, ele nunca retrocede e ele anda uma casa de cada vez, sempre para frente. Na primeira vez que ele vai se movimentar da posição inicial dele, ele pode andar duas casas, como está a flechinha ali mais da esquerda. Então, ele pode ir duas. Dali para frente, depois que ele se movimentou a primeira vez, somente dê uma em uma casa. E para capturar, que a gente chama, que é quando eu faço, né, a obtenção de uma peça adversária, ele usa a diagonal. Então, apesar de ele caminhar, né, para frente, ele se movimentar somente para frente na coluna, se ele tem uma peça parada na frente dele, ele se encontra bloqueado, porque ele não faz captura para frente. Então, ele faz captura na diagonal. Então, ali tem um cavalo e um peão ali simbolizando, né, pretos na diagonal do peão, e ele poderia, naquela posição ali, capturar tanto o cavalo preto para a diagonal esquerda, quanto o peão preto para a diagonal direita. Então eu ensino primeiro o peão e aí eu faço as crianças jogarem só com os peões. Posiciona lá os 8 peões de um lado, os 8 peões de outro e vamos fixar a movimentação do peão primeiro. Daí eles jogam lá com os peões, tentando só capturar todos. Quem captura todos os peões do adversário vence o jogo dos peões, que eu chamo. E aí eu vou introduzindo as peças aos poucos. A segunda peça que eu ensino, normalmente, tá trocado ali, gente, o título, mas é a torre, tá? É a torre primeiro, depois o bispo. A torre, ela se movimenta na coluna e na fileira, então, para frente, para trás, para um lado e para o outro, e captura no mesmo sentido. Não pode pular. Então, se o caminho estiver livre, ela vai quantas ela quiser, mas se existem peças no caminho, ela fica limitada até onde está essa peça. E por terceiro, eu ensino o bispo, que aí pega a outra direção que a torre não pega, né? A torre faz coluna e fileira, o bispo faz a outra, que é a diagonal. E o bispo só faz diagonal. Mesma coisa que a torre, não salta por cima das peças, nem adversárias, nem da própria cor, mas pode quantas casas estiverem livres, e captura na mesma direção. E aí eu vou ensinando e vou, né, então primeiro lá a criança jogou só com os peões, ok, aí aprendemos a torre, coloca todos os peões e as duas torres, joga de novo só com essas peças para fixar a movimentação. Aprendemos o bispo, introduzimos o bispo na próxima partida, então colocamos lá todos os 8 peões, as duas torres e os dois bispos. Deixa eu passar aqui para a gente ir. E daí, depois disso, eu ensino, eu sei que tem outras metodologias, eu particularmente ensino a dama. Por que eu ensino a dama, ou rainha também, né? Porque a dama, ela soma a movimentação da torre e do bispo. Então, eu sempre passo isso para a criança. Olha só, a torre, coluna e fileira. O bispo, diagonal. A dama é a peça mais poderosa, né? Ela não é a mais importante, mas ela é a mais poderosa do peão. E aí, a gente até remete à figura da mulher, né? E da força da mulher na sociedade também. A dama simboliza isso, essa força, né? A questão de ser a mais poderosa. E ela soma aí as movimentações da torre e do bispo. Ou seja, para frente, para trás, para os dois lados, nas diagonais, não pula também, mas vai quantas casas estiverem livres, né? Sempre escolhendo uma direção para cada jogada. Captura nas mesmas direções. A penúltima peça que eu ensino é o cavalo. Ah, mas o cavalo não é tão importante, deveria ensinar antes da dama? Depende, né, de cada um. Eu ensino por penúltimo porque eu acho que para criança é uma das peças mais difíceis de entendimento, por ser uma movimentação que a gente chama de especial, né? Ela não é nem na fileira, nem na coluna e nem na diagonal. Ela é em L, né? Então, ela é uma movimentação mais difícil da criança compreender, por isso que eu deixo por penúltimo aí. Então, o cavalo movimenta em L, né? Um L com três casas, ou seja, duas para frente e uma para o lado, ou duas para o lado e uma para trás, ou duas para o lado e uma para frente. E é a única peça que salta por cima de outras peças. Então, ele pode pular também, é um poder especial do cavalo. Então, tanto sobre peças pretas, como sobre peças brancas, né, da mesma cor que ele ou da cor contrária. Ele pode saltar. E ele captura sempre no final do L. É sempre importante ressaltar isso para quando você está ensinando. Então, as demais peças que ele passa por cima ao longo do L, ele não vai capturar. Ele captura somente a peça que está na casa final do L, ou seja, na terceira casa do L. Então, ele faz a captura, que é o que está demonstrando ali. Ele pode capturar naquela posição tanto a torre preta quanto a dama preta. E aí, por último, a gente ensina o rei. Então, até o cavalo, a gente ensina as peças. Aí, a gente deixa a criança jogar bastante tempo só com peões e com as peças. O jogo que a gente chama de come-come é só para capturar. Vamos capturar peça, que é o que eles gostam no começo, né? Então, a gente não introduz o rei ainda, porque o rei não pode ser capturado. Então, a gente deixa eles capturarem até fixar bem a movimentação. E, por último, então, a gente apresenta o rei, a peça e absoluta, a peça mais importante do jogo de xadrez, tem uma movimentação bem limitada. Vejam, movimenta igual a dama, né? A mulher dele ali, a companheira dele, mas apenas um passo. Então, ele só anda uma casa para qualquer direção e pode capturar também alguma peça que se aproxime dele aí sem proteção. Então, ele faz essa captura.
Legal. É, Fernando, só complementando ali, quando você destaca dama ou rainha, né, mesma peça, só que culturalmente algumas cidades ou estados ou chamam de dama ou de rainha, não é mesmo?
Isso, é. E a gente, assim, enfatiza a dama, o nome dama, porque quando a gente for trabalhar a notação algébrica, que é quando a criança começa a anotar as suas jogadas, registrar as suas jogadas, a gente utiliza a dama por conta do D, porque a peça ela é indicada pela primeira letra inicial. Como a gente já tem o rei com R, a gente não consegue usar a rainha oficialmente por conta da notação da partida. Então, assim, oficialmente é dama, mas realmente, regionalmente, é, e até para ludicidade, para ensinar para a criança, não há problema nenhum em chamar de rainha, mas sempre reforçar essa questão de que no jogo, especificamente, ela é mais conhecida como dama, porque lá na frente ele vai precisar identificar essa peça como dama.
Legal, nós temos aqui a participação da professora Larissa, que está acompanhando, parabenizou a professora Fernanda pela didática, explicação, então mandar um salve aí para a professora que está acompanhando o nosso programa. Professor William, já estamos nos encaminhando para o final do nosso programa, né? Passa muito rápido, são só 30 minutos. É claro que com a didática da professora Fernanda fica muito mais fácil de compreender ali a movimentação das peças, então acredito que para aqueles que estão iniciando no jogo, pelo menos a compreensão das peças, né, nome de cada uma delas e movimentação já conseguiu perceber.
Com certeza, né? E é bacana para a gente já conseguir compreender e visualizar um método que é eficiente para inicialização do esporte, né? Para fazer esse processo de iniciação. Então, como a professora falou, tem vários métodos, mas quanto mais claro a gente deixar essa iniciação, mais fácil o aluno vai conseguir absorver esse conhecimento e conseguir aproveitar todos os benefícios do jogo.
Isso, e só enfatizando realmente que esse é um método meu, né, que eu trabalho desta forma, mas, por exemplo, existem vários teóricos que não gostam de iniciar o ensino pelo peão, porque eles dizem que isso estimula a criança a mexer muitos peões, e a gente vai ver depois na evolução do jogo, né, quando a gente fala lá de abertura, em que não é indicado movimentar os peões no início. A gente movimenta aí um ou dois peões no máximo, que é o que a gente chama de ideal numa abertura de xadrez, né? E de preferência os peões centrais, mas e eles colocam que o fato de ensinar o peão primeiro, por ser a primeira peça que a criança tem contato, a primeira peça que ela aprende, ela acaba meio que automatizando essa questão de movimentar só peões. Realmente isso acontece, sim, mas assim, na minha concepção e experiência, claro, agora falando de experiência pessoal de trabalho, eu não acredito que seja por você ensinar o peão. Eu acho que é por conta de que o peão já está na frente na posição inicial das peças e é algo natural para a criança de que até que ela tenha a compreensão das questões de conceitos de abertura, de conceitos de jogo e de estratégia, ela vai querer movimentar os peões e ela vai querer guardar as peças maiores porque são as mais importantes, são as que valem mais, né? Depois a gente trabalha valor de peça também, e ela acaba. Mas nada que com orientação e depois que com o desenvolvimento do jogo, com o trabalho das questões de conceitos de abertura, de quais peças devem ser desenvolvidas antes, depois de planejamento, você não corrija. É um processo natural, ele acontece naturalmente. A criança, sim, no começo ela mexe peão adoidado, ela só quer mexer os peões, é normal, né? Mas depois, com o desenvolvimento da sua explicação, da sua metodologia de trabalho, isso vai sendo retirado aos poucos e a criança desenvolve normalmente.
Legal, prof. Então, nós temos aí já um início, né, de como que se movimentam as peças, né? Aí, conforme a orientação da professora Fernanda, né? Essa didática aí para iniciantes na prática do xadrez. Bom, nosso tempo está acabando, né? Nós vamos nos despedindo, agradecemos aí a todos que acompanham o nosso programa, as quintas-feiras quinzenais agora, né? Cada 15 dias a gente sempre traz um tema novo aí a respeito do esporte, e hoje nós trouxemos a temática do xadrez. Professor William, professora Fernanda, muito obrigado aí, em especial, né, a professora Fernanda, que é uma especialista no xadrez, por compartilhar conosco um pouco aí de sua trajetória e conhecimento nessa prática.
Eu que agradeço o convite, é um prazer, né? Pena que o tempo é curtinho, né? Tinha outros slides, aí a gente acabou ficando só na movimentação das peças, tinha outros conceitos para passar, mas estou sempre à disposição. Adoro falar sobre xadrez, é algo que eu trabalhei durante muito tempo, então é uma das minhas paixões, junto com o basquetebol, que também é minha paixão. Trabalhei também muito tempo, tanto em base quanto em rendimento, mas é sempre um prazer, agradeço mais uma vez o convite, muito obrigada.
Valeu, William, valeu, pessoal, até a próxima.
Cenários do Esporte.